Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 5. João 5, do 1 até o 15. É uma leitura um pouco extensa, mas eu preciso que a gente leia junto, para que a gente possa ganhar tempo depois. O texto diz assim: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda. Fala comigo, Betesda. Tendo 5 entradas em volta. Quantas entradas? 5, beleza. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos, paralíticos, e eles esperavam um movimento nas águas. Versículo 4. Porque de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? E o paralítico respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se. Levante-se. Pastor, mas eu não tenho ninguém, eu não tenho nenhum contato. Jesus está falando: levante-se. Pastor, mas eu não conheço ninguém que pode me auxiliar no tratamento. Jesus está falando: levante-se. Pastor, mas eu não conheço ninguém que possa intermediar com a gente lá para resolver a situação da igreja lá na prefeitura. Deus está falando para Lagoinha Petrópolis: levante-se. Pastor, mas eu não conheço ninguém que possa ir lá na minha casa para poder tentar restaurar minha família, resgatar meu casamento. Jesus está falando para você: levante-se, levante-se, levante-se. Jesus vira para aquele paralítico e diz: levante-se. Mas ele não para aí: levante-se, pegue a sua maca ou pegue a sua cama e ande. Versículo 9. Imediatamente. Esse era o momento que você dava um aleluia, um glória a Deus e tal. Por quê? Porque Jesus disse: levante, pegue a sua maca e ande. Aí o texto, o verso seguinte: imediatamente. Ah, mas não teve que ter um tempo? Não. Foi imediatamente. Imediatamente. Por quê? Porque a palavra de Deus é carregada de um poder criativo. Tudo aquilo que Deus fala, nasce. Tudo aquilo que Deus fala, é uma realidade. Imediatamente o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não é permitido a você carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar? E o homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, porque Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você. E o homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Fala comigo assim: chegou a minha vez. Mais forte, diga: chegou a minha vez. Agora me ajuda, vira para três pessoas aí e fala, sacode ela e fala assim: chegou a sua vez. Chegou a sua vez. Chegou a sua vez. Levanta, chegou a tua vez. Levanta, chegou a tua vez. Chega, chega, chega. Chega de ver todo mundo indo e você ficando. Chegou a tua vez. Chega de ver todo mundo rompendo e você ficando. Chegou a tua vez. Chega de ver todo mundo avançando e você paralisado no mesmo lugar. Chegou a tua vez. Essa é a parte 2 da mensagem, da série. Não vai terminar do mesmo jeito que começou. Essa semana agora que passou, nós entramos na primavera, uma nova estação, um novo ciclo, uma nova oportunidade, um novo começo. E eu acho interessante como silenciosamente as estações do ano, elas nos ensinam. Porque por pior que tenha sido o inverno, por mais frio, e foi frio, ainda mais no Quitandinha, aleluia, né? Por mais frio que ele tenha sido, por mais seco que ele tenha sido, por mais que a árvore que você mais ama tenha ficado extremamente seca e cheia de galhos, a temporada de florescer sempre chega. A temporada de florescer, a temporada, a primavera, o tempo de dias alegres, ensolarados, coloridos pelas flores, sempre vai chegar. E eu quero começar essa mensagem declarando, abrindo esse parênteses, declarando sobre você aquilo que a palavra de Deus diz: o choro pode durar uma noite, o inverno tem um tempo, mas logo depois vem a primavera, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sempre tem um amanhecer de Deus para quem está em Cristo, sempre tem um amanhecer de Deus, por pior que tenha sido a noite, por mais longa que ela tenha sido, tem um amanhecer de vitória para você, tem um amanhecer de resposta de Deus para você, tem um amanhecer de Deus para você. Agora, a verdade é que quando a gente para falar de pessoas e com pessoas, existem pessoas que estão há anos na mesma estação. Existem pessoas que não conseguem mudar, como as estações do ano, cada uma delas durando 3 meses. Pessoas que não conseguem romper para outra estação, não conseguem avançar. Ano após ano, elas estão vivendo a mesma guerra, a mesma situação, enfrentando os mesmos gigantes, lutando as mesmas batalhas, vivendo no mesmo nível. Por estarem tanto tempo na mesma situação, elas acabam se conformando com a situação. Olha, Deus não tem nada diferente para mim, Deus tem outras coisas mais importantes para poder fazer, Deus está ocupado demais resolvendo outras questões, eu posso sobreviver com isso aqui, e elas acabam se conformando e acabam ficando paralisadas. Eu disse que elas acabam ficando o quê? Paralisadas. Eu já falei aqui, no último domingo eu não pude estar, porque a Laura nasceu. Mas eu lembro que nas últimas consultas com o obstetra, na última consulta, ou na penúltima mais ou menos, o obstetra começou, quando a gente entrou na reta final, onde de fato a qualquer momento ela poderia nascer, ela estava pronta para nascer, ele deu algumas instruções para a gente. E dentro dessas instruções que ele deu, uma delas foi o seguinte: olha, mamãe, fique atento ao movimento do bebê. Porque se você não conseguir sentir o bebê se mexer por mais de 6 horas, pode correr direto para o hospital. Por quê? Porque movimento está ligado à vida. Tudo que é vivo se move. Movimento está ligado à vida. Pastor, não estou entendendo, mas a árvore não se move. Quem disse que não? Você não está vendo, mas dentro dela tem movimento de nutrientes saindo do solo e levando até as folhas. Tem movimento. Aonde há vida, há movimento. Aonde existe vida, existe movimento. Só que eu volto nisso aqui rapidinho, para que a gente possa entender melhor isso aqui. Eu preciso colocar para você o contexto do texto. Nós lemos João capítulo 5, do 1 ao 15. E se você parar para observar, os 4 primeiros versículos, eles estão tratando de colocar a gente no cenário. João, quando escreve o seu livro, ele narra no capítulo 5, nos 4 primeiros versículos, ele está apenas escrevendo o pano de fundo de um milagre que Jesus vai operar. Ele diz que há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque chamado Betesda, que tem 5 entradas em volta. 5 na Bíblia é o número da graça. 5, biblicamente falando, é o número que corresponde à graça. E ali, ele diz, ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Receba, só tem gente fraca naquele lugar. Gente fraca, gente que tem alguma enfermidade. E eles esperavam um movimento, mas o movimento de quem? Não deles, mas o movimento das águas. Porque a cultura dizia, né, que um anjo do Senhor descia e agitava as águas, e aquele que entrasse primeiro, depois das águas terem sido agitadas, era curado de qualquer doença que tivesse. Comece a olhar aqui comigo. Betesda significa casa de graça, casa da misericórdia. Mas o que era para ser um lugar de graça se tornou ali um lugar de competição. Por quê? Porque as pessoas competiam para entrar na água. E quem entrava era o mais habilitado. Quem entrava era o mais preparado. Quem entrava era aquele que, pelos seus méritos, pelo seu talento, pela sua força, conseguiu mergulhar. Isso não tem nada a ver com graça. Isso tem a ver com lei. Isso tem a ver com mérito próprio. Isso tem a ver com autojustiça. Alguns comentaristas bíblicos vão afirmar que, na verdade, esse tanque, chamado tanque, o tanque conhecido como tanque de Betesda, ele era uma fonte interminente. Era uma fonte de água que ficava jorrando ali por baixo. Só que, ocasionalmente, vinham uns guichos de água um pouco mais fortes. E aí, então, esses guichos de água vinham um pouco mais forte, conseguia romper ali o espelho d'água, né? E depois, esses guichos de água, tinha uns guichos de água, cessava, e logo depois o povo deu a esse fato um significado sobrenatural, como sendo um sinal de que o anjo havia agitado as águas. Mas é interessante, porque antes de João 5, tem João 4, olha aí, 3 meses de hermenêutica no seminário para você aprender isso, que antes do 5, tem o 4. E é interessante porque João, na verdade, é o evangelho da água. João é o evangelho da água. Quando você olha João capítulo 2, o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. Em João capítulo 3, Jesus está falando para Nicodemos, e ele fala o quê? Né? Se não nascer da... Você, para ver o reino de Deus, você precisa nascer da água e do Espírito. Em João capítulo 4, Jesus encontra a mulher samaritana que estava retirando água de um poço, né? E Jesus fala, se alguém beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Em João capítulo 5, Jesus cura um paralítico que está no tanque de Betesda esperando o movimento das águas. Em João capítulo 6, Jesus ele anda sobre o mar, Jesus anda sobre as águas. Em João capítulo 7, ele diz que quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, né? E aí você continua e você vai vendo que sempre tem água no Evangelho de João. É no Evangelho de João que você vê que quando Jesus está na cruz e é ferido na sua lateral, é ferido na sua costela, da sua lateral sai água e sangue. Por que que o João é o Evangelho da água? Eu vou dar essa aqui de graça para você, depois você vai se matricular no Carisma no ano que vem para poder ter o restante, aleluia, né? Mas essa eu vou dar de graça para você. Por que que João é o evangelho da água? Porque João é o evangelho que fala sobre a verdade. João está combatendo uma mentira do final do primeiro século, que era uma mentira que era o gnosticismo, que negava a encarnação de Jesus. Então, por isso que João fala que Jesus é a verdade. Por isso João escreve mostrando o evangelho da verdade. E o que que isso tem a ver com água, pastor? Porque só tem um jeito da mentira sair, é quando a água da verdade entra. Pastor, não entendi, eu não vou fazer essa ilustração aqui porque eu não pensei nisso, não preparei, Xande. Mas se você pegar um copo e botar um pouco de café dentro de um copo descartável, você vai ver, faça isso em casa, de preferência num lugar longe do tapete e do sofá. Mas faça isso em casa, pegue um copo transparente e coloque um pouco de café ou um pouco de Coca-Cola. Coloca lá, vai ficar de que cor? Preto, né? Café preto. Aí você pega depois e começa a jogar água. Você vai vendo que quando a água começa a entrar no café, ele vai ficando aguado, vai ficando aguado, vai ficando aguado. Mas se você não parar de jogar água, daqui a pouco o que era uma água suja se torna tão limpa e transparente como algo, como se nunca tivesse tido sujeira ali. É por isso que a gente precisa mergulhar nas águas da palavra de Deus. Porque quanto mais água entra, quanto mais água da verdade entra, mais a sujeira, mais a mentira de sujeira, qualquer outro tipo de sujeira vai saindo. Então João é o evangelho da água. Aí em João capítulo 4, Jesus, olha só o paralelo, Jesus vira para essa mulher e fala assim: ei, você pode me dar de beber? Aí a mulher vira e fala assim: como que você, sendo judeu, pode me pedir, né, de beber a uma samaritana? Aí Jesus fala assim: olha, se você conhecesse aquele que pede, né, aquele que te pede, dá-me de beber, você é quem pediria e ele te daria água viva. Mas aí a mulher olha para Jesus e fala assim: mas como que vai me dar água viva? Você não tem nenhum balde. Você não tem nenhum... como arrancar água do poço? E a resposta de Jesus, na verdade, parafraseando numa versão Rafael Soares, a resposta de Jesus é mais ou menos o seguinte: mulher, quem é que precisa de balde quando se é uma fonte? Quem é que precisa de balde quando, como se é um poço? Jesus fala para ela no capítulo 4, Jesus fala: olha, qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Pastor, mas o que isso tem a ver com o tanque de Betesda? Perceba o que está acontecendo. Jesus, ele é a fonte de água viva, ele é a água viva, ele é a fonte de água viva. E em João capítulo 5, estão todos ao redor de uma piscina, ao redor de uma fonte, esperando um esguicho de água. Mas de repente aquele que é a própria fonte de água aparece naquele lugar. Pastor, não estou entendendo. A primeira lição que eu aprendo aqui nesse texto é: não se contente com um esguicho quando você tem disponível a fonte de água inesgotável. Pastor, não estou entendendo. Eu vou repetir: não se contente com um esguicho quando você tem disponível a fonte de água viva, a fonte de água inesgotável. É incrível, e talvez o que eu vou falar aqui, ninguém vai dar um glória a Deus, ninguém vai dar um aleluia, e eu já estou preparado emocionalmente para isso. Mas eu preciso falar isso para você. Eu preciso, como seu pastor, te ensinar essa realidade. É incrível como pessoas podem se contentar em passar a vida inteira conhecendo apenas um esguicho daquilo que Jesus tem para elas. Jesus não morreu na cruz para você viver uma vida experimentando um esguicho de água. Existe uma fonte, existe uma fonte, existe uma fonte. Olha o que ele fala em João 7,38: quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Deus não tem um esguicho para você, não é pegar apenas um balde, ele tem uma fonte de água inesgotável para saciar tua sede, para te restaurar, para te refrescar. Não se contente com o esguicho, existe uma fonte. Existe mais de Deus para você conhecer. Existe algo novo do caráter de Deus para Ele revelar a você. Pastor, legal, muito bonitinho aí, mas estou vindo aqui hoje a primeira vez e tal. Você pode ser mais claro aí com esse negócio de não se contentar com o esguicho? Vou ser mais claro, lindão. Sabe o que é isso? É você não se contentar com maná no deserto, quando existe leite e mel esperando por você na terra prometida. Você sabe o que é isso? É não se conformar com o estou bem, quando ele te fez mais que vencedor. É não se conformar em apenas passar a vida inteira sobrevivendo, quando Cristo morreu na cruz para te dar uma vida abundante. É não se contentar em apenas você estar aqui, quando a Bíblia te incentiva a crer que você e toda a sua casa servirão ao Senhor. Pastor, não estou entendendo. Chega de viver de esguicho, chega de viver de culto em culto, chega de viver de congresso em congresso. Chegou a sua vez, chegou a sua hora de mergulhar de cabeça no rio que Deus tem para você. Chegou a sua vez, chegou a sua hora de ser lavado pelas águas que vêm do alto, que pelas águas que fluem do rio de Deus. Por que que é importante isso? Porque lá em Ezequiel 37 fala que aonde o rio de Deus passa, aonde o rio de Deus passa, a morte tem que dar lugar à vida. A morte tem que dar lugar à vida. Eu sei que ele está falando de uma realidade interior. Eu sei que ele está falando de uma realidade espiritual. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. O rio de Deus está passando nesse lugar agora. E ele está tocando você. Ele está tocando não apenas no teu espírito, mas ele também está tocando no teu corpo. Ele toca na tua família. E aonde há morte, nós liberamos a vida de Deus agora. Nós liberamos a graça e o favor de Deus agora. Aonde houver um decreto de morte assinado, nós liberamos e nós declaramos o rio de água viva de Deus passando e gerando vida. É estranho pensar em como as pessoas podem vir à igreja e não desejarem uma transformação. É estranho pensar. A maioria de nós, eu sabia que ninguém ia dar um aleluia, glória a Deus, eu sei, estou tudo preparado. Mas é verdade que a maioria de nós gosta da ideia de Deus mudando a nossa situação, Deus mudando a nossa circunstância. Mas nós não gostamos muito de Deus nos mudando. A gente ora: Deus, muda a minha situação. Aí Deus vira e fala assim: antes de mudar a sua situação, eu quero mudar você através da sua situação. Perceba, Jesus poderia ter chegado naquele lugar, tinham muitos enfermos, muitos enfermos ali, né? Paralítico, cego, manco, coxo, devia ter surdo. Via muita gente ali, desprezada, inválida, gente que não vai chegar a lugar nenhum, está sentenciada, decreto de morte assinado. E todo mundo está ali, mas só um foi curado. Estranho, né? Por quê? Num lugar como esse, todo mundo está olhando para onde? Para o alto. Ou para a água, mas olhando para o alto. Ah, já que é um anjo que desce e agita as águas, está todo mundo olhando para o alto. Porque não consegue perceber. Olhando para o alto, esperando algo extraordinário e sobrenatural. Mas o sobrenatural de Deus nem sempre é extraordinário. Muitas vezes o sobrenatural de Deus é simples. Eles olhavam para o alto esperando algo extraordinário e não conseguiram perceber Jesus passeando de forma simples no meio deles. Pastor, onde você quer chegar? Ei, Jesus está aqui nesse lugar. Você não precisa sentir um arrepio. Você não precisa sentir, olha, estou sentindo um negócio, meu corpo aqui está tremendo. Talvez você sinta, mas talvez não. Mas uma coisa eu sei: Jesus não precisa de algo extraordinário para fazer o extraordinário na sua vida. Nesse momento, na simplicidade da palavra, enquanto a palavra é ministrada, enquanto a palavra é pregada, enquanto os louvores estavam aqui sendo tocados, cantados, Deus estava passeando e operando em você, operando na tua casa, operando na tua história. Deus estava tocando você, Deus estava transformando você, porque Deus não precisa de algo extraordinário para fazer o extraordinário na sua vida. Você está aqui comigo? Antes de mudar a sua situação, Jesus quer te mudar através da sua situação. A outra coisa que eu aprendo nesse texto aqui é: cuidado com a paralisia. Vou começar a pregar, hein? Cuidado com a paralisia. Cuidado com a paralisia. Eu acho interessante que no versículo 3, na versão Almeida, vai dizer, na versão que nós lemos, diz que estavam naquele lugar, se encontravam naquele lugar, muitos enfermos. Mas a versão mais próxima do original diz assim: jazia naquele lugar. E essa palavra me chama a atenção, jazia, porque jaz é uma palavra que a gente usa para quem está morto. Aqui jaz fulano de tal, aqui jaz, mas eles não morreram ainda. Mas João estava dizendo que mesmo em vida eles estavam mortos, vivendo um The Walking Dead gospel. Primeira versão de zumbi, morto vivo, né? Estavam ali. Jazia. Aí eu fui pesquisar, fiz uma pesquisa científica no Google para saber o significado de jazia, do latim, brincando. Jazia, jaz ou jazia, como é o verbo que ele usa, significa estar prostrado, estar deitado, estar morto. Lembra do que eu disse antes? Movimento está ligado a vida, movimento está ligado à vida. Se não está se movendo, está paralisado e provavelmente esteja morto. Porque todas as pessoas que estão naquele lugar estão mortos, mesmo ainda vivos. Perderam a razão para viver. Todos na fila de Betesda tinham uma situação, tinham uma urgência. E por isso acabou também se tornando um lugar de conformismo. O tanque era um lugar onde um enfermo poderia estar perto de outras pessoas enfermas e com isso sentir-se mais normal com a sua própria enfermidade. É como se o Joselito, aleluia, é como se o Joselito virasse e falasse assim: eu não fui curado, mas a Josilene também não. Tem um monte de gente aqui, foi só um, tá tudo certo. Porque é diferente, irmão. É diferente quando você está... Teve ano passado, por exemplo. Vamos lá, vou dar um exemplo. Bem prático. É diferente. Ah, vamos fazer um sorteio aqui. Então, vamos sortear, sei lá, alguma coisa, né? Vamos sortear aqui um Pix. Uma cesta de café da manhã. O Pix eu não falei de quanto. Então, cuidado com glória a Deus, né? Vamos sortear uma cesta de café da manhã e tal. Cara, temos 250 pessoas aqui. Vai ser sorteado. Beleza, cara, uma coisa é um ser sorteado. Ah, pô, não ganhei, ganhei, glória a Deus, aleluia. Ah, eu não ganhei, tá tudo bem, cara. Tem 249 pessoas que não ganharam também, tá tudo certo. A gente se conforma. Agora, ano passado teve a confraternização dos colaboradores da igreja, dos pastores, né? Enfim, colaboradores, ministérios. E aí a gente se juntou num sítio, toda a Lagoinha Rio inteira. E a gente tava lá, irmão, o que teve de sorteio, assim, de prêmio top, legal assim, né? Tinha uns que estavam para casar, e tinha jogo de jantar, tinha eletrodoméstico, tinha não sei o que lá e tal. Cara, mas era muita coisa que foi sorteada, muita coisa. E parece que, né, o Salmo foi atualizado para mim. O Salmo dizia assim, 1 Rafael capítulo 2, versículo 3, 1.000 serão sorteados ao teu lado. 10.000 serão sorteados à tua direita, mas tu não serás atingido. Irmão, na boa, passou tanto prêmio top, top. Falava, chegou a minha... Eu tinha que ter pregado essa mensagem antes. Chegou a minha vez. Chegou a minha vez. Chegou... E nada. Aí no final, eu fui sorteado, mas era tão... O prêmio era tão coisa que eu fiquei até com vergonha de falar que o número era meu. Era um, sei lá, mano, era um suportezinho de celular e tal. Pô, passou aqui eletrodoméstico. Passou... Onde, não, não, tá, dá pra outro aí. Eu sorteio pra outro, brincadeira. Cara, num ambiente onde todo mundo vive uma realidade, ou a maior parte das pessoas vive uma realidade, a gente não se conforma. A gente fica revoltado. É ou não é verdade? Mas esse lugar era um lugar de conformismo. Por quê? O Joselito está lá. Não, aqui não, porque eu pedi para botarem a cama do Joselito aqui. O Joselito está lá. Paralisado. Não sei se ele podia ficar assim, mas eu não vou, né? As câmeras estão sendo preparadas, então eu não vou fazer mais do que isso. Aleluia. O Joselito está paralisado. Agitou a água. Ele tenta se arrastar. Não tem ninguém. Ele vai tentando. Aí outro foi. Puff. É, não foi hoje não. Está tudo certo. Está tudo bem. Tá tudo tranquilo. Ah, Josilene também não foi. Gertrudes também não. Maria também não. Robson também não. Tá tudo certo, tá tudo bem. Foi sorte. Conformismo. Betesda se tornou um lugar de conformidade. Betesda se tornou o lugar onde ele conseguiria viver com uma situação. Eu estou assim, mas ele também está. Mas aí, olha só, Jesus chega nesse lugar. Jesus entra no meio de uma multidão e Jesus encontra um. Pega isso aqui, lindão. Existia uma multidão de enfermos, mas Jesus encontra um. Que estava 38 anos naquela situação. 38 anos paralisado. 38 anos tentando e vendo as pessoas passarem na sua frente. E depois de 38 anos, ele está conformado. Tudo certo, não é para mim. E aqui eu abro um parênteses, porque o texto não diz que foi o paralítico que viu Jesus. O texto diz que foi Jesus que viu o paralítico. Porque às vezes a nossa situação está tão pesada, que a gente se conforma e a gente não consegue enxergar Jesus. Mas o texto não diz que foi o paralítico que viu Jesus. O texto diz que Jesus viu o paralítico e mais, sabia da situação dele. Pastor, não estou entendendo. Você está aqui no meio dessa multidão, mas Jesus encontra você, Jesus olha para você, Jesus sabe a tua história, Jesus sabe a tua condição, Jesus sabe daquilo que você precisa. Você entra no lugar onde tem um grande número, mas Jesus encontra um, Jesus encontra você, Jesus te vê, Jesus te encontra e ele sabe o que você tem passado. Ele sabe o que você precisa. Mas olha, 38 anos paralisado, 38 anos tentando e alguma coisa se colocando no caminho. Então ele se conforma. O que não se move, morre. Aquilo que não se move, morre. Pastor, como assim? A estagnação leva à atrofia. A atrofia leva à paralisia. E a paralisia leva à morte. É por isso que em um ambiente onde a pessoa, por exemplo, vai fazer alguma cirurgia e não pode se mover, no outro dia chega o fisioterapeuta lá, pega a perna, ele não consegue mover, mas o fisioterapeuta pega a perna, faz o movimento, porque não pode ficar parado, porque se ficar parado, morre. Não pode ficar estagnado, porque se estagnar vai atrofiar, e se atrofiar vai paralisar, e se paralisar vai morrer. Quais são as causas de paralisia na nossa vida? Nesse caso aqui, Jesus deixa claro no versículo 14, esse homem estava paralisado por causa do pecado, por causa de algo que aconteceu no seu passado. Então, a paralisia dele não é apenas uma paralisia física, mas é uma paralisia porque ele está preso ao passado. Algo que aconteceu no passado paralisou a vida dele para sempre. Mas na nossa vida, o que pode fazer alguém paralisar? O fracasso, a vergonha, a mentalidade de vitimização perpétua, a condenação religiosa, a falta de perdão, a raiz de amargura, a incredulidade, pensamentos errados. A realidade é que todos nós que estamos aqui nesse auditório, nós já enfrentamos paralisia em alguma área da nossa vida. Eu não digo fisicamente, mas espiritualmente, emocionalmente, financeiramente. É possível ainda que exista alguém aqui que está nesse auditório, que está aqui, mas a fé está paralisada. Projetos estão paralisados, sonhos estão paralisados. Mas seja lá quais forem os motivos que estejam paralisando você, hoje todos eles serão quebrados, destruídos em nome de Jesus. Talvez até hoje o teu janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro foi de paralisia. O ano inteiro tentando e nada. O ano inteiro tentando e vendo outros passando à sua frente. O ano inteiro tentando e vendo gente chegando, e você que estava ali a centímetros do milagre não conseguindo. Mas chegou a sua vez. Chegou a sua vez. Chegou a sua vez. Eu só queria três pessoas para receber. Chegou a sua vez. Chegou a sua vez. Chegou a sua vez, chegou a sua vez. Não vai terminar do mesmo jeito que começou. Toda paralisia hoje na sua vida cai por terra em nome de Jesus. A tua família não vai ser mais paralisada. O teu chamado, o teu ministério não será mais paralisado. Aí a gente chega. Versículo 6. Verdade 5. Aí Jesus chega lá, um homem, papapá, versículo 6. Jesus encontra o homem quando viu, deitado. E soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo. Jesus perguntou, você quer ser curado? O que é que Jesus perguntou? O que é que Jesus perguntou? E o paralítico disse, Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. E aí Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Vou demorar um pouquinho aqui. Terceira coisa que eu aprendo. A transformação começa onde as suas desculpas terminam. A transformação começa, o milagre começa, onde as suas desculpas terminam. A gente pode observar que a paralisia desse homem não era apenas física, mas o seu espírito estava paralisado, o seu destino estava paralisado, a sua fé estava paralisada, a sua visão estava paralisada. Além de paralítico, parecia que ele não ouvia muito bem. Porque Jesus pergunta o que para ele? Você quer ficar são? E o homem responde o que? Eu não posso. Mas Jesus não perguntou se ele poderia. Jesus perguntou se ele queria. A resposta deveria ser apenas um sim ou um não. Jesus, pega isso aqui, meu lindo. Linda, olha isso aqui. Pega isso aqui para você. Jesus não perguntou se esse homem queria melhorar. Jesus não perguntou se esse homem queria ajuda. Jesus perguntou se ele queria ficar são. Pastor, eu não estou entendendo. Jesus não quer te ajudar. Jesus quer te transformar. Pastor, não estou entendendo. Evangelho não é sobre ajuda. Evangelho é sobre transformação. Evangelho não te remenda. Evangelho te faz novo de novo. Jesus não está aqui para te remendar. Ele está aqui para te fazer novo de novo. Novo de novo. Não é ajuda, é transformação. Ao ouvir essa pergunta, esse homem acredita que se tratava dele. Mas Jesus, com a sua atitude, estava dizendo o seguinte: ei, que você quer ficar são? Jesus, eu não posso porque a Josilene não me ajuda mais aqui. Estava aqui até o primeiro dia, mas depois ela foi embora. E aí ficou aqui, eu não tenho ninguém que possa me ajudar a chegar na água. E aí ele fala. Quando ele termina de falar, Jesus não interrompe. Quando ele termina de falar, Jesus só ordena: levante-se, pegue a tua maca, pegue a tua cama e ande. Por quê? Porque a transformação só começa quando as suas desculpas terminam. O milagre só começa quando as suas desculpas terminam. Ao ouvir a pergunta de Jesus, esse homem acreditava que se tratava dele. Mas Jesus estava, a atitude de Jesus estava dizendo o seguinte: ei, que você não pode, eu sei, mas eu posso. Não, você não entendeu, não. Pastor, mas sabe o que é? Eu não tenho mais jeito, não tem como mudar minha situação, não tem como mudar minha família, não tem como mudar minha história. Você vai falar, e Jesus está falando assim para você: querido, que você não pode, eu sei, mas eu posso. Eu posso, eu posso, eu posso. Eu posso. Você está aqui, você diz: eu já tentei de tudo, não tem jeito para a minha história. Mas Jesus está dizendo: eu sei que você não pode, mas eu posso. Porque não é sobre a sua habilidade, mas é sobre a unção de Deus em você. Não é sobre o seu dom, mas é sobre a graça de Deus sobre você. Não é sobre o seu potencial, é sobre o poder de Deus em você. É por isso que Filipenses 2:13 diz: porque Deus é aquele que opera em vocês tanto o querer como o efetuar, segundo a sua bondade. Ei, sua boa vontade, ei, não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Ele. Então, querido, querida, levante-se, 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 levante-se. Receba poder para se levantar em nome de Jesus. Receba poder para levantar a tua família em nome de Jesus. Receba poder do alto para levantar o teu chamado em nome de Jesus. Receba poder do alto para levantar a tua vida emocional em nome de Jesus. Receba poder do alto para se levantar aonde o inimigo quis te paralisar, aonde o inimigo quis te envergonhar. Receba poder do alto agora. Levante-se, 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 levante-se. Ei, Lagoinha, Petrópolis, levante, levante, levante. Get up, get up. Levante. Esse homem já tinha tentado tudo antes. Quantas vezes, não sei, mas com certeza foram muitos. Ele se conformou com a situação. Estava tão conformado que acreditava que era impossível da sua situação mudar. Perceba que a mentalidade dele girava em torno de outras pessoas. Você quer ser curado? Mas eu não tenho ninguém que me ajude. Graças a Deus em Petrópolis a gente não tem isso. Aqui na Lagoinha Petrópolis não. Aqui pelo menos eu posso falar que não. Glória a Deus, eu também glorifico a Deus por isso. Mas em outros lugares tem tanta gente, né, mimimi. Tanta gente: ah, eu não tenho ninguém, eu não tenho. Porque às vezes a gente se acostuma com a dor e a dor vira um espinho. Com certeza algumas pessoas já tentaram ajudar, aproximando desse homem, tentaram ajudar, mas a dor virou um espinho que afastava. Tanto que quando Jesus vai falar com ele, ele começa a dar uma justificativa, ele não consegue nem ouvir o que Jesus perguntou. Ele já vem de novo: ah, mas eu não tenho ninguém que me levante lá. Se fosse eu no lugar de Jesus, eu ia virar: por isso eu não tenho ninguém. Desse jeito aí, ó. Pergunta uma coisa, tu responde outra. Aleluia, Jesus. Tem gente mandando mensagem agora: ai, Josilene tinha que estar aqui. Presta atenção. Ele se tornou dependente dos outros. E a verdade é que às vezes a gente se torna mais dependente de outras pessoas do que do próprio Deus. Tá batendo, papai. Às vezes a gente se torna mais dependente dos outros do que do próprio Deus. Ai, mas sabe o que é, pastor? Porque o meu patrão, o meu chefe, ai, porque tá difícil, tal, tal, tal. Quem disse que você depende dele para prosperar? Pastor do céu? Não! Deus pode usá-lo para poder prosperar você e tal, mas se Deus não usar ele, se ele não quiser, se não der lugar, Deus levanta outro. Não é ele que te abençoa, aquela empresa que é abençoada porque você está lá. Não. Pastor, eu não estou entendendo, isso é mentira. É! Ei, você acha que era Faraó que abençoava José? Não era não, lindão, não era não, lindona. Era Faraó, era o Egito que era abençoado porque José estava lá, porque a graça de Deus estava sobre ele, o favor de Deus estava sobre ele, a promessa de Deus estava sobre ele. Ei, a graça, o favor de Deus, a promessa de Deus é sobre você. Não é o lugar
que te abençoa, mas um lugar que é abençoado por você está lá.
Jesus ignora o que aquele homem fala. E Jesus vira e fala assim: levante-se. E é interessante porque a gente aprende, olha, tem que ter fé para ser curado e tal. Mas nesse evangelho, nesse milagre aqui, não tem fé. A cura não é alcançada pela fé. Jesus flui no dom de cura. Na verdade, se a gente for ver os três primeiros milagres de Jesus, narrados em João, mostra para a gente como é a salvação. João, capítulo 2, lá, a transformação da água em vinho. Jesus deu uma ordem. Eles obedeceram, colheram água, plantaram, tiraram água e quando jogou lá tinha vinho. A salvação é pela palavra, o milagre veio pela palavra. O segundo milagre é a filha do oficial, a cura do filho de um oficial, que foi por fé. Olha, eu sou oficial, eu tenho um, eu digo um, ele vai, ele outro, ele vai, ele vem, ele vem. Se você der uma palavra, meu filho será curado. Está tudo bem, fé. A salvação é pela fé. E no terceiro milagre narrado aqui, esse homem não faz nada, mas ele está no lugar da graça. O lugar da graça só virou lugar da graça quando Jesus pisou lá, porque é Jesus que dá significado aos lugares. Lugar só tem significado e sentido quando Jesus entra, porque ele é o real sentido. Se a gente estiver aqui no palco e não tiver Jesus aqui com a gente, isso aqui é só uma palestra motivacional. Mas quando ele está aqui, isso aqui é poder de Deus para transformar a tua vida. Se a gente estiver no palco cantando, tocando, e Jesus não estiver aqui, é só uma boa música, pode te emocionar. Mas quando Jesus está na casa, quando Jesus está aqui junto com a gente, essa acontece o que aconteceu quando Paulo e Silas cantavam na prisão. Cadeias se rompem, as portas e as prisões são abertas. Aquilo que te aprisiona não te aprisiona mais, porque é Jesus quem dá o real significado. A casa Betesda era casa de graça, era casa de misericórdia, mas não tinha graça, não tinha misericórdia, tinha mérito próprio. Mas aí chega Jesus pisando lá. Chega Jesus pisando lá, e quando ele chega, ele olha alguém que não acreditava em si mesmo, ele não acreditava, mas quando ele termina de falar, Jesus fala: levante-se, pegue a tua cama e anda, porque a salvação não é por aquilo que eu faço, a salvação é pela graça. A transformação desse homem começa quando as desculpas dele terminam. Jesus passa por cima das desculpas e dá um comando. Irmão, aprende isso aqui, lindão, lindona, por favor. As nossas desculpas sempre serão desculpas, mesmo que sejam verdade. Porque a gente acha que desculpa é mentir. Ah, vou inventar uma história aqui e tal. Não. O que esse homem estava falando era um fato. 38 anos, não tinha mais ninguém para ajudar, está sozinho. Perdeu amigos, perdeu a vida, perdeu tempo. 38 anos sozinho. É um fato, não tem quem ajudasse. É um fato, várias vezes ele tentou e outros passaram à frente. É um fato, mas graças a Deus, a fé não nega a realidade, ela traz uma realidade superior. É um fato, é um fato. É desculpa, é, mas ele está diante da verdade. Ele está diante de Jesus. Ele está diante de Jesus. Jesus ignora as palavras que saíram da boca desse homem. E Jesus fala com um propósito dentro desse homem. Porque um encontro autêntico com Jesus sempre te capacitará a fazer aquilo que você não podia fazer antes de Jesus te encontrar e te dizer: levante-se. Um encontro autêntico com Jesus sempre te levará a fazer algo que você não podia fazer antes de se encontrar com Ele. Pastor, eu não estou entendendo. Hoje, nesse dia, 25 de setembro, 9 horas em ponto, eu já vou terminar, tá lindo. 9 horas em ponto, Jesus está falando para você: levante-se, eu estou aqui nesse lugar, eu te encontrei hoje, eu te achei hoje. Levante-se, 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 levante-se. Você já está muito tempo nesse estado, levante-se. Você já está muito tempo prostrada com essa dor, levante-se. Você já está prostrada muito tempo com esse fracasso, levante-se, 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 levante-se. Ei, é hora de se levantar, é hora de se levantar, é hora de se levantar. Aí eu olho para a Bíblia e vejo Ezequiel capítulo 2, versículo 1. Olha Deus falando com Ezequiel: filho do homem, ponha-te de pé, levante-se e eu falarei contigo. Isaías 61, Deus está falando assim: levanta-te, resplandece.
aquece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Ezequiel capítulo 37, versículo 10, olha o que Ezequiel diz: e eu profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles e viveram, e se colocaram de pé um exército grande e enorme. Levante-se, 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 não há nada caído demais, não há nada paralisado demais, que a palavra de Deus não tenha o poder de levantar, de levantar, de levantar, de levantar. Levante-se, Lagoinha, levante-se, levante-se, levante-se da dor, levante-se da incredulidade, levante-se, levante-se. Levante-se nessa noite. Levante-se. 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 O que é que está te paralisando? O que é que está te abatendo? Levante-se. 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 Levante-se da dor. Levante-se da dor. Levante-se do fracasso, levante-se do sofrimento, levante-se da ansiedade, levante-se da depressão, levante-se dos pensamentos de incredulidade, levante-se, levante-se, levante-se. Pastor, mas eu não consigo, eu já tentei. Eu sei que você já tentou, mas Ele está na casa hoje, Ele está aqui hoje, e é Ele que está dizendo para você: levante-se, 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 levante-se. Eu sei que você levantou, mas me dá 5 minutos, senta aí. Rapaz, tá virando congresso, hein? Já consigo ver a primeira conferência profética da Lagoinha Petrópolis. Meu Deus. Levante-se. Mas Jesus não para aí. Jesus fala o quê? Levante-se. Toma a tua cama, toma a tua, levante-se e, de novo, de novo. Josilene, que pastor maluco. E você acha que alguém paralisado há 38 anos, quando se levanta, vai se levantar? Glória a Deus, aleluia. Estou muito feliz, Jesus, de estar aqui contigo hoje. Tamanho da tua entrega é proporcional ao inferno de onde você foi arrancado. Por isso que eu corro, danço, grito um pouquinho, eu sei, expresso. Por quê? Porque eu sei quem eu era antes dele me encontrar. Eu sei quem eu era, mas ele me deu senso, propósito, destino. Ele não melhorou a minha vida, mas ele transformou a minha vida. É engraçado que aquele homem, ele queria, ele tentou várias vezes chegar à água, mas nunca conseguiu. Mas um dia a água da vida veio ao encontro dele.
A água veio ao encontro dele. Mas pastor, o que isso tem a ver com tomar o leito? Tomar a cama? Se o colchonete dele permanecesse ali naquele lugar, naturalmente haveria uma expectativa, haveria uma sensação de que um dia ele poderia voltar para ali de novo. Porque com certeza, em 38 anos, várias vezes ele chegou a sair do lugar. Várias vezes ele foi se arrastando. Várias vezes ele foi, chegou na beirada. Talvez, a Bíblia não fala, mas imagino eu, em algum momento ele tenha até conseguido molhar a ponta dos seus pés, mas alguém já tinha entrado antes dele. E aí o que ele fazia? Ele voltava para o lugar de novo, não andando, mas se arrastando. Segunda vez, tentou, voltava para o lugar. Vai de novo! E voltava. Não foi, até que chega um momento que ele nem sai mais do lugar. Ele está ali, sempre. Só que Jesus fala: levanta, toma a tua cama. Por quê? Porque dessa vez é diferente. Pode tomar a tua cama, porque o teu endereço está sendo mudado hoje. Pode pegar a tua cama, porque a partir de hoje teu endereço não será mais no tanque de Betesda. Pode pegar a tua cama, porque a partir de hoje você não volta mais para lá. Não volta. Irmão, já falei aqui, lei e graça. O primeiro que conseguisse, mérito, lei. Primeiro que entrasse na água, lei. É isso que a religião faz. O mais habilitado, o mais preparado, quem tem mais diploma, quem tem mais título, quem tem mais conhecimento da igreja. Mas eu amo a graça. Eu amo a pessoa de Jesus, que é a personificação da graça. Porque a graça, ela faz isso. Ela vai até aquele que já estava em desvantagem. Esse homem já estava em desvantagem, porque ele não podia se mover. A graça vai até aquele que é o último. Pega ele e fala: você é o próximo, você é o primeiro. Chegou a tua vez, chegou o teu momento, chegou a tua hora, chegou a tua vez. Toma a tua cama. Toma a tua cama. Quando ele enrola e pega a cama, ele está mandando uma mensagem clara para todos, dizendo: eu não moro mais lá. Quando ele pega a cama, ele está mandando uma mensagem para o céu, para o inferno, para os amigos, para os inimigos, e para si mesmo, e até para os flamenguistas, dizendo: eu não moro mais lá. Pastor, eu estou entendendo. Ele está dizendo: eu não vivo mais no pecado. Eu não vivo mais com medo. Eu não vivo mais na depressão. Eu não vivo mais na ansiedade. Eu não vivo mais na vergonha. Eu não vivo mais no passado. Não adianta me procurar lá, porque aquele não é o meu endereço. Aquele não é mais o meu endereço. E aí ele vai andando. Ele vai andando, levando seu colchonete. Ele vai andando. Por quê? Porque a partir de agora aquilo não era mais uma cama. Aquilo era o quê? Era o seu testemunho. Pastor, não estou entendendo. Se prepara. Se prepara. Porque nessa noite, nessa noite você vai sair daqui carregando o teu testemunho nos braços. Se prepara, porque nessa noite você vai sair daqui carregando o teu milagre nos braços. Se prepara, porque nessa noite Deus fala para você: levante-se, levante-se. Get up, get up, get up. Levante-se, levante-se, levante-se. Você vai sair daqui carregando o teu milagre. Levante-se, pegue a tua cama e por que andar? Pastor, ele era paralítico, né? Então, anda. com certeza. Você já passeou no shopping, no aeroporto, em algum lugar que tem aquelas portas automáticas. Sabe do que eu estou falando? Porta automática. Você não precisa meter o botão, a mão no botãozinho ali para ela abrir. Você não precisa de uma chave, não precisa de nada. Eu gosto quando eu vou no shopping com a Luísa e eu fico trolando ela. Filha, papai, ó, olha o poder. Cabeção desse, né? Megamente, ó. Uau, papai, agora ela não cai mais nessa. Graças a Deus tem a Laura. Quando a Laura não acreditar, a gente encomenda outro. Tamir junto aqui, eu posso falar. Mas olha só. Porta automática. Quando eu estou em algum lugar desse, que eu vejo uma porta lá na frente, eu não desacelero a minha caminhada porque a porta está fechada. Eu não reduzo os meus passos porque a porta está fechada. Porque portas fechadas não podem ditar o ritmo da minha caminhada. E por que que eu não desacelero? Porque eu já conheço o processo. Eu sei que vai chegar uma hora, ela está fechada, mas vai chegar uma hora que eu vou estar perto dela, que o sensor vai captar minha presença. E quando o sensor reconhecer a minha presença ali, a porta não vai ter outra escolha, ela vai ter que se abrir. Aí eu lembro de Êxodo capítulo 14, versículo 15, não precisa botar na tela. Mas em Êxodo, Êxodo 14, 15, o povo de Israel saiu do Egito e está diante do Mar Vermelho, paralisado, com medo e pela impossibilidade, porque a porta de fuga está fechada. Aí o povo parou. Moisés então vai orar. E quando Moisés fala com Deus, Deus vira para Moisés e fala assim: por que que você clama a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. Por quê? Porque o povo de Deus, quando anda, não tem jeito, a porta tem que se abrir. Não tem jeito, o sensor vai captar, a porta vai abrir. Diga ao povo que marcha, Moisés. Por quê? Porque o sensor vai captar, o mar vai se abrir. Aí eu entendi. Por que que o diabo quer paralisar você? Por que que o diabo quer paralisar a gente? Sabe por quê? Porque ele sabe que quando você se move, atrás de você vem graça, vem favor, vem milagre, vem sinal. Porque a Bíblia nos garante que os sinais seguirão aqueles que creem. Não se segue alguém que está parado. Não se segue alguém que está parado. A Bíblia sabe, a Bíblia nos garante que quando você caminha, você tem ao seu lado todos os dias bondade, misericórdia, graça, favor, fidelidade de Deus. Então ele tenta te parar. Ele tenta te parar porque ele sabe que a provisão de Deus para o projeto que Deus tem na tua vida não está aqui, mas está ao longo do caminho. Ele sabe que quando você caminhar, você vai chegar na frente e você vai ver. Tipo quando a gente brinca de esconder o ovo da Páscoa, né? Das crianças em casa na Páscoa. Você dá uma dica, ela pega aquela dica e ela vai para o outro. Chega lá, ela pega a dica e vai para o outro. Até o destino. Pastor, o que você está querendo dizer? Que Deus faz igual com a gente? Mais ou menos, a provisão de Deus, ela é estrategicamente colocada ao longo do caminho da obediência. Quando você dá um passo, você colhe provisão daquele lugar para você dar o passo seguinte. Aí quando você vai para frente, você colhe provisão. Mas Deus, você falou que eu ia chegar lá. Eu não tenho recurso para chegar lá. Mas Deus está falando para você: dá mais um passo, dá mais um passo. A cada passo, provisão. A cada passo, milagre. A cada passo, resposta. É mais um passo. Por que que o diabo quer paralisar? Porque a cada passo, você dá uma cutucada na cabeça dele. Pastor, não entendi. A Bíblia diz que o inimigo está debaixo dos nossos pés. Quando eu me movo, quando eu dou um passo, eu estou mandando uma resposta lá. Ei, Deus me resgatou. Eu não sou mais das trevas. Eu não sou mais escravo do que você diz. Eu não sou mais escravo do que você fala. Eu estou em Cristo. Eu estou nas regiões celestiais. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Ele te paralisa porque ele sabe que quando você paralisa, a tua família paralisa também.
Tem gente ao teu redor que fica paralisado. Por quê? Porque você é aquele que agita. Ei, vamos lá. Ai, você é aquele que ora. Você é aquele que leva a palavra. Então ele tenta te paralisar, porque a tua casa ficaria paralisada. Mas a palavra de Deus para você hoje é: levante-se, pegue a tua cama, pegue o teu testemunho no teu braço e ande, e ande. Porque tem muita gente esperando você voltar para o seu lugar de origem. Desfaça a sua cama, porque você não vai precisar voltar mais para ela. Deus está fazendo algo novo e mudando completamente a sua vida. Ei, Lagoinha, pega isso aqui. As áreas de fracasso do passado serão as plataformas da bênção de agora. Versículo 9. Imediatamente, o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. E isso aconteceu num sábado. Por que que a Bíblia diz isso? Porque no sábado é quando todo mundo diz assim: não pode acontecer, não pode carregar maca. Engraçado que quando ele estava paralisado, ninguém falava nada com ele sobre a maca, né? Mas foi só Jesus transformar. E aí, olha, não pode não, porque o religioso, ao invés de ver o milagre, ele sempre vê o problema. É isso aí. Mas tudo bem, aconteceu num sábado. O que é que isso significa? Aconteceu quando não deveria acontecer. Aconteceu quando não deveria. Pastor, o que é que significa? Pode se preparar, porque Deus vai fazer mesmo quando não deveria acontecer. Pastor, Deus vai fazer mesmo quando teu passado diz que não pode acontecer. Deus vai fazer mesmo quando seus relacionamentos fracassados dizem que não pode acontecer. Deus vai fazer acontecer mesmo quando as suas circunstâncias disserem que não. Deus vai fazer acontecer mesmo quando o laudo médico diz que não. Deus vai fazer acontecer mesmo quando cada demônio pode se levantar dizendo que não. Mas Deus olha do céu e Deus fala: sim, levante-se, 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 levante-se. Agora sim, Lagoinha, levante-se, fica de pé no seu lugar, levante-se, 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 levante-se. Escute, escute. A única coisa bloqueando você da transformação que Deus quer fazer em você é a sua capacidade e disposição para acreditar que é possível. Afinal, a Bíblia nos diz que tudo é possível ao que crê. Jesus, quando olha para esse homem, Jesus viu o passado dele, Jesus viu a situação dele, a condição dele, mas Jesus também viu o futuro dele. Jesus olha para quem é hoje, ele sabe qual é a tua condição, ele sabe o que você fez, mas ele também sabe qual é o futuro que ele preparou para você. Aquele homem não estava preso apenas à sua cama, mas ele estava preso ao seu passado, às suas memórias, às suas memórias amargas, à sua culpa. Por pior que tenha sido o passado dele, Jesus o encontrou e ele se levantou. Ele não conseguia chegar até a água, mas a água veio até ele. Você não conseguia chegar até Jesus, mas Jesus veio ao seu encontro nessa noite. Por pior que tenha sido o seu passado, o mesmo Jesus que levantou aquele homem, ele te levanta hoje. Ele te levanta hoje. Agora perceba, a gente tem a capacidade de falar: mas pastor, eu já tentei de tudo, já fiz muita coisa, você não sabe de nada. Mas aquele homem não mudou tentando, ele mudou confiando. Pastor, não estou entendendo. A mudança, a transformação que você precisa, o milagre que você precisa, não é pelo seu tentar, não é pela sua tentativa, é pela sua confiança de que Jesus pode mudar a tua história. Às vezes as nossas tentativas atrapalham a Deus, quando a graça de Deus está disponível à nossa frente, bem na nossa frente. Às vezes a gente está aqui: e aí, como é que você está? Pastor, estou esperando. Um dia Deus olha para mim, um dia Deus intervém na minha história. Enquanto você está esperando Deus descer para intervir na tua história, Deus está olhando do céu e falando assim: eu estou esperando você se levantar. Levante-se, 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 levante-se. Você está aqui, quantas vezes você tentou mudar a sua história e nunca conseguiu? Quantas vezes você tentou sair desse lugar de paralisia e nunca conseguiu? Paralisado pelo medo, pela dor, pela depressão, pela ansiedade, pelo fracasso, paralisado pelos erros, você tentou, mas nunca conseguiu. Mas hoje chegou a sua vez, hoje chegou o seu tempo de se levantar para viver um novo começo que Deus tem para você, para viver a história que Deus tem com você. Pode ter começado com derrota, pode ter começado com fracasso, pode ter começado com desprezo, pode ter começado com vergonha, pode ter começado com esquecimento, mas vai terminar com milagre, vai terminar com milagre, vai terminar com milagre.